Estamos abrindo o nosso programa de hoje, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva Voz Saúde. Nós temos hoje um convidado especial, que já virou sócio do programa, o Dr. Isidoro Flumigna. Eu estou fazendo um treinamento já em pós-graduação para não falar Flumigna direito. Esse Flumigna, Isidoro, antes de você se apresentar, ele vem da onde mesmo?
Esse vem da Itália.
É um nome italiano.
Pois é, eu sou um mestiço. Eu sou neto de italiano e eu sou bisneto de italiano e neto de japonês.
É, você então, parece mais japonês do que italiano.
Eu sou um brasileiro e eu costumo falar que eu sou um mulato diferente.
Bom, o nosso programa de hoje vai versar sobre um tema pouco discutido. Eu sou médico, enfim, eu estou mais perto, mais próximo dos agravos, das doenças, e eu mesmo reconheço que esse é um agravo que eu tenho pouca experiência, lido pouco com isso, entendo menos ainda, mas eu acho que é uma coisa que muita gente padece dessa questão que nós vamos tratar, que são os transtornos alimentares. Isso é um nome complexo, mas a gente espera que, ao final do programa, todo mundo tenha uma ideia clara do que significam esses transtornos e qual é o impacto disso em termos de saúde pública e em termos da vida das pessoas e das famílias. O nosso operador, como sempre, nosso parceiro e professor de rádio, Geraldo Rodrigues. Isidoro,
oi.
Você já veio aqui ao programa falar sobre algumas questões que você domina bem. Já falamos sobre diabetes, já falamos sobre alimentação saudável, já falamos sobre a obesidade. E hoje nós vamos falar sobre também uma coisa voltada para a alimentação, mas com características um pouco diferentes. No segundo bloco do programa, a gente vai ter a oportunidade de conversar por telefone com uma mãe que, vamos dizer assim, padeceu com problemas de transtornos alimentares da filha, e ela vai dar um depoimento para a gente que vai adornar o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de você entrar no tema propriamente dito, fala um pouquinho de você, porque para quem não assistiu suas outras entrevistas, assim, qual é a sua especialidade médica? Bom, e dentro dos transtornos alimentares, onde é que você milita? Eu sei, numa universidade, mas aí você mesmo explica.
Bem, primeira coisa, quero agradecer mais uma vez pelo seu convite, já que eu sou sócio desse programa.
Sócio.
Eu fico um bocado honrado e fico agradecido pela oportunidade de vir transmitir um pouco do que eu sei, um pouco do que eu aprendi nesses 35 anos de medicina. Uhum. Né? Você tem mais do que eu, né?
Um pouquinho mais.
Um pouquinho mais.
30 de formado são 39.
39. Eu tenho 35, quer dizer, dá para formar já um cabedal de conhecimento, né? O que nos deixa muito honrado a oportunidade de a gente contar para as pessoas, né, a perspectiva dos transtornos alimentares, né? Eu, desde que eu me formei, me especializei em endocrinologia, e dentro da endocrinologia fui para diabetes para obesidade, e finalmente para obesidade eu acabei me especializando em transtorno alimentar por uma sequência de eventos, né? A obesidade, ela está ligada ao transtorno alimentar, né? Nós temos a obesidade que é transtorno alimentar e a obesidade que não é, né?
Mas antes disso, o que você faz em termos de qual curso que você ministra, que você participa e coordena?
Eu sou um dos professores do curso de especialização em transtorno alimentar da PUC, cuja coordenadora é a Dirce Safreire. Então, nós lá conduzimos um curso de especialização de um ano e meio para uma sala, para uma equipe, para os profissionais multidisciplinares. Né?
Quer dizer que o transtorno alimentar já é uma coisa que tem um impacto tão grande que já merece um curso específico de pós-graduação
para
os profissionais de saúde.
Exatamente. E é um aspecto da medicina, da psicologia, da nutrição em grande ascendência no mundo. Né? Porque nós vivemos num ambiente agora de fartura alimentar. Né? Nunca aconteceu isso na história da humanidade.
Fartura alimentar.
Fartura alimentar. Nós temos excesso de alimentos. Né? E o que acontece? Incrível, as pessoas vão, muitas vezes, ao consultório pedir para o médico, doutor, me ajuda a comer menos. Ah, coisa que no passado a fome era uma tragédia, e hoje é o contrário, as pessoas pedem para comer menos, vai ao médico para pedir para comer menos.
Mesmo pessoas de poder aquisitivo mais baixo.
Com certeza, né? Independente do poder aquisitivo, a questão da alimentação passa a ser um sintoma, né? O ato de uma alimentação errada, tanto na forma, qualidade e quantidade, passa a ser, então, uma doença que traz um sofrimento. Né?
Uhum.
A questão é o sofrimento. Né?
A obesidade hoje, a gente fez um programa, nós dois fizemos um programa sobre isso, também com a nutricionista, nutricionista Liliane, Liliane Rocha, foi sobre alimentação saudável. Obesidade fomos só nós dois. Apesar da gente ter... já ter abordado a obesidade, mas vale lembrar que esse excesso de alimento que gera a obesidade é hoje considerado um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? Fonte de uma série de doenças e tal.
A obesidade é o maior problema de saúde pública hoje em dia. A obesidade é considerada assim.
Então, nós estamos hoje falando sobre um outro aspecto da questão alimentar, né? Que a gente está chamando transtornos alimentares, mas você está em... Eu tinha uma ideia de que a gente estava falando mais numa coisa psíquica voltada para o emagrecimento até, e não para o ganho de peso. Você insere o mau hábito alimentar que gera obesidade também como um fenômeno embutido no transtorno alimentar.
É, algumas pessoas, essa compulsão se manifesta com o cigarro. Outra se manifesta para comida, outra para tóxicos, para bebida, né? Do ponto de vista de saúde pública, o alcoolismo ele é uma chaga imensa para a saúde pública. É que a questão do alcoolismo, a cronicidade e a antiguidade desse problema acabou tornando ele numa perspectiva secundária. Mas o alcoolismo é gravíssimo dentro da saúde pública, né? Assim como você tem uma perspectiva formidável da questão como o tabagismo traz um flagelo para as comunidades, para os países, né? Para os custos de saúde pública, para a qualidade de vida, para a sobrevida, para a felicidade das pessoas. Nós temos as compulsões por alimentos, as compulsões pelo cigarro, compulsão pela bebida, e existe um lugar comum da onde todas as compulsões afloram, que é o cérebro. A doença compulsiva é uma doença cerebral, né? E essa, na verdade, ela é um sintoma cerebral. É um sintoma cerebral de uma doença, né? Cerebral também, né? Que é a doença compulsiva. Né? Essa é a característica fundamental.
Todo ser humano é compulsivo?
Não, absolutamente. A compulsão, ela já passa a ser um sintoma de uma doença depressiva. Essa é a questão. Né? A doença depressiva é a doença. É a questão cerebral.
É o pano de fundo.
Eu acho que sim, é o pano de fundo, é o diagnóstico final. Né? E dentro do quadro de depressão, então, se aflora a compulsão. Pode se aflorar outros sintomas também. Podemos ter o pânico, né? Que é outro sintoma também proveniente da depressão. Né? Podemos ter a questão da dependência química. Temos a questão da alimentação, do cigarro, até do trabalho. Algumas pessoas podemos classificá-las como trabalhocólatras, né? Que é aquela pessoa...
Workaholics,
que elas ficam obsessivas ao trabalho já como um sintoma compensatória da depressão. Né? Então, o que nós temos muito em comum, quando eu trabalho com a compulsão alimentar, eu trabalho a questão da depressão. Né? Não é simplesmente proibir comer, mas nós temos que desmontar a causa compulsiva. Então, nós temos que chegar no motivo da depressão. Essa é a questão.
Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo de um amigo, um psicanalista chamado Luiz Pi, e que ele diz o seguinte: toda compulsão é uma tentativa de melhorar o nosso interno através de algo externo. O que você acha dessa frase?
Eu acho que sim, viu? Eu acho que tem um cabimento, né? Eu posso explicar de outra maneira, né? O nosso cérebro, ele funciona por um processo de aprendizado, né? O cérebro aprende por repetição, né? E a questão do desequilíbrio comportamental da sociedade e, consequentemente, das famílias, exige que os nossos aspectos emocionais busquem compensações em outros lugares. Por exemplo, muitas vezes uma carência afetiva, paterna ou materna, possa exigir desse sentimento emocional uma compensação alimentar. Cada vez que a pessoa tem uma frustração paterna ou materna, compensa na comida. Às vezes pode compensar também no cigarro, na bebida, no tóxico, né? Quer dizer, então a questão da depressão passa por uma faceta comportamental. Mas nós também temos a questão da faceta genética, né? Há na doença compulsiva uma predisposição genética. Porque veja bem, muitas pessoas têm privações emocionais paternas e maternas e nem por isso ficam compulsivas. Tá? Então, parece que no nosso entendimento nós temos uma predisposição genética associada a fatores ambientais que desencadeiam a doença.
E dizem que tem estudos da área psique que falam em três fases na nossa, até chegar aos 5 anos de idade, né? E a primeira fase é justamente que vai do nascimento a 1 ano e meio, mais ou menos, que é chamada de fase oral. E é onde o prazer do bebê vem de coisas orais, né? O primeiro maior prazer é o aleitamento materno. Depois você tem fenômenos como o chupar o dedo, a chupeta propriamente, o bico da mamadeira. E parece que nessa fase de 0 a 1 ano de idade, a 1 ano e meio, quando você tem distúrbios familiares, distúrbios dentro daquele núcleo onde a criança está, que gera nela ansiedade, os estudos parecem dizer que as pessoas ficam mais tendentes a, num momento adulto em que o psique descompense, a tentar repor via oral um prazer que lhe acalme. Mas o Geraldo, você talvez nem saiba disso ainda, mas aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana, no dia de hoje, inclusive, no sábado pela manhã, tem um grupo do AA que está fazendo um trabalho aqui, ao vivo, e o Geraldo podia contar a história, falando de compulsão. Fica bem explicada essa história que você me contou mais cedo, Geraldo.
É uma pessoa que falou hoje aqui, dizendo que ele comentando que o alcoólatra, o alcoólico, né, não sei qual é o termo, ele bebia quando o time perdia, ele bebia quando o time ganhava. Então ele conseguiu passar num concurso público, aí foi na primeira, o grupo daquela sala viajou para um lugar, e aí eles, então quando ele botou o pé no ônibus, ele começou a beber 8 da manhã. A festa foi até as 4 da manhã do outro dia e ele bebeu direto. E aí, como era uma cidade pequena, acabou a festa, acabou tudo. Então, não tinha nenhum bar para ir. Então, o que ele fez? Ele começou a beber o resto da bebida das pessoas que estavam na festa. Então, ele começou a se dar conta que tinha alguma coisa errada com a vida dele, né? Uma coisa...
Isso um testemunho clássico, né? De compulsão, né?
É uma compulsão. E uma percepção também é a questão da depressão, né? O que vem ser essa doença depressiva, né? Muitas vezes as pessoas levam que a depressão é tristeza. E não é. Não é. A depressão é uma insuportabilidade do vazio. É diferente. Por exemplo, às vezes, muitas vezes, o alcoólatra é uma pessoa até alegre. O trabalho alcoólatra é um trabalhador até elogiado pelo patrão, tá? E é um depressivo. Então, a depressão é uma insuportabilidade do vazio, tá? Todos nós temos vazio. Assim como todos nós temos pressão arterial, temos glicose, né? E temos níveis normais. Se nós temos excesso de glicose, somos diabéticos. Se temos excesso de pressão, somos hipertensos. Se nós temos excesso desse vazio, somos deprimidos. A questão é a quantidade desse vazio que cada um de nós tem em si, né? E essa angústia desse vazio, ela vem pré-determinada geneticamente, porque nós sabemos que famílias depressivas têm mais chances de ter seus membros depressivos, e ainda mais uma incapacidade nossa e de muitas pessoas de encararem de frente a angústia do vazio.
Uhum.
Né? Muitas vezes, esse vazio tem que ser mergulhado. E exatamente o medo desse vazio faz com que as pessoas procuram encher com outras coisas. Enche de bebida, enche de cigarro, enche de comida.
Uhum.
Aí entram os transtornos alimentares. É esse imenso vazio e essa necessidade de encher o vazio com comida na busca de uma satisfação que não encontra. Porque não é na comida que está, e sim no preenchimento desse vazio com o enfrentamento dessa angústia.
E você mencionou como sede da compulsão, desse fenômeno compulsivo, o cérebro. E é uma coisa interessante, porque a gente, quando normalmente fala das dependências, dos vícios, alguns deles a gente chama de dependência química, né? Então, por exemplo, o álcool, o tabaco, a nicotina, no caso, a cocaína, a heroína, né, o crack mais modernamente, são substâncias químicas às quais o nosso cérebro se torna dependente e começa a demandar mais e mais. Mas há situações que não são químicas do ponto de vista externo. Um dos exemplos que a gente pode citar é o jogo, né? O jogo não é uma droga que você inale, que você ingira, né? Que você passe na pele. O jogo é uma coisa externa e você cria uma dependência ao jogo, e há várias formas de jogo, e quantas famílias já foram destruídas pelo jogo. E normalmente o que você fica dependente é a ideia de que você vai ganhar. E aí você fica jogando sempre com aquela, para aplacar o tal vazio, só que jogando um dado, por exemplo.
Isso mesmo. A questão do jogo me parece comparável com a questão do trabalho.
Uhum.
Que também não é alguma coisa ingerida, né? Mas, com medo do enfrentamento desse vazio e dessa angústia, o jogo e o trabalho aplaca.
Uhum.
Coloca uma cortina na frente desse vazio, fazendo com que a pessoa fique, então, compulsiva ao trabalho,
uhum,
compulsiva ao jogo, para não enfrentar esse vazio interno. Agora, olhando ainda sob uma perspectiva cerebral, nós sabemos que nós temos três neurotransmissores fundamentais no cérebro, entre os milhares de neurotransmissores, mas nós temos três protagonistas, que é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, tá? Assim como no diabetes nós temos uma deficiência de insulina, e a pessoa fica diabética, muitas vezes a pessoa tem uma deficiência de serotonina, ou uma deficiência genética da dopamina, ou um excesso de noradrenalina por questões hereditárias. Aí nós entendemos a questão da depressão familiar, né? É uma questão química cerebral. E é aí que entra o uso judicioso dos remédios, né? Então nós podemos nos perguntar até que ponto nós devemos ou não tratar a depressão com remédio.
Uhum.
Né? A questão do tabagismo.
Uhum.
Até que ponto nós vamos tratar o tabagismo com remédio? O alcoolismo com remédio? A depressão com remédio? Sim, é o olhar judicioso do médico, do terapeuta, em detectar se aquele cérebro tem ou não um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores que dão esse formato emocional ao cérebro.
É, você, o título do nosso programa de hoje é Transtornos Alimentares. E você iniciou a sua fala sobre esses transtornos citando a fartura alimentar, citando a obesidade, né? Como se esse é o transtorno alimentar de mais impacto em termos de saúde pública. E depois nós vamos falar dos outros, mas esse você considera o que é o de mais impacto?
É sim, Alexandre. A compulsão alimentar é responsável por até 30%, estimado, 30% das causas de obesidade.
Uhum.
Né? Porque na medida em que a comida se tornou farta, tá, nós acabamos com facilidade utilizando o alimento para suprir as carências emocionais. Eu costumo dizer, junto com a percepção da nossa equipe da PUC, em que comida, alimento é sinal de afeto. Alimento e afeto estão juntos. Veja bem, nós nunca damos comida para o nosso inimigo. O inimigo, ninguém vai alimentar o inimigo. Mas para os filhos, para o amado, para a amada, nós levamos para o restaurante. Oferecemos as melhores comidas para eles. Por quê? Porque comida é afeto. Começa na época de a mãe amamentar o filho. Então, a serotonina, 70% da serotonina, que é um grande neurotransmissor antidepressivo, é produzido pelo aparelho digestivo. Por isso que muitas vezes chamamos que o estômago, o aparelho digestivo, é o nosso segundo cérebro. Quando nós comemos um alimento gostoso, o aparelho digestivo produz serotonina que invade o nosso sangue, vai para o nosso cérebro e nos traz um grande prazer. A serotonina e o alimento. Né? E a natureza é sábia nisso, né? A alimentação tem que trazer prazer, porque se não fosse dessa maneira, a humanidade se extinguiria.
Uhum.
A comida tem que ser boa e gostosa, porém, a questão é o excesso. Na doença compulsiva, é o excesso de comida que, em vez de fazer bem, acaba deteriorando aquele sistema orgânico. Essa é a diferença.
E já temos aqui aquela poesia da música Com Açúcar, Com Afeto, Fiz Seu Doce Predileto. Depois você podia até localizar essa música aí no intervalo. Essa música do Chico Buarque. Mas vamos botar essa música.
Vamos.
E tem uma outra também interessante da Marrom, da Alcione, que é Meu Vício é Você. Então, então você diz que 30% dos casos de obesidade são por fenômenos compulsivos.
Exatamente.
Mas nós precisamos falar de uma outra forma de transtorno alimentar que não é pela fartura, busca da fartura, que são as causas de inclusive de perda de peso, de inanição, inclusive até chegando à morte. Fala um pouquinho, então, desses outros, o outro eixo do transtorno alimentar?
Bom, dentro das doenças do transtorno alimentar, a anorexia tem um cuidado, tem um brilhantismo dentro do entendimento desse transtorno devido à sua extrema gravidade, né?
Qual a definição de em termos léxicos assim, de anorexia?
Anorexia, a pessoa para de comer.
Uhum.
Interrompimento da alimentação, né? Uhum. E, entendendo a gravidade estatística, é a maior causa de mortalidade de todas as doenças psiquiátricas.
Maior causa de mortalidade?
De todas as doenças psiquiátricas.
Uhum.
Tá? A anorexia trata-se de uma doença que tem um fundo depressivo em que o doente interrompe a alimentação. Tá? Nós temos aí causas genéticas, tá? O cérebro, por motivos bioquímicos, tem uma ativação do sistema de interrupção da alimentação e a pessoa, então, para de comer.
Então, volta um instantinho para a gente entender melhor como é que o fenômeno se dá. Existe no cérebro algo que faz a gente buscar a comida e querer comer.
Exatamente. Nós temos dois centros cerebrais conhecidos, que é o centro da fome e o centro da saciedade.
Uhum.
Eles são dois centros separados, tá? Então, à medida em que o nosso corpo detecta que está ficando deficiente de nutrientes, o sistema, o núcleo da fome é ativado, vem a vontade de comer e começamos a nos alimentar. À medida que o alimento entra, o nosso centro da saciedade detecta que aquela quantidade é o suficiente.
A saciedade é quando a gente não quer mais
não,
comer.
Já está repleto.
Está repleto.
Está repleto. Está satisfeito, né? Então, ficamos saciados, esse centro da saciedade se estimula e paramos de comer.
Uhum.
Pronto. Então, o nosso jeito de comer é uma regulação entre o núcleo da fome e o núcleo da saciedade.
Eu tenho uma amiga, te interrompendo rapidamente, eu tenho uma amiga veterinária que diz que cachorro e cavalo são dois animais que não têm saciedade. Se você deixar, eles vão comer, vão querer comer sempre, sem parar. É, mas continua, segue daí.
Vamos
perder tempo com isso.
Você
não
falou rapidamente, mas eu colocaria isso em dúvida.
Uhum.
Mas posteriormente podemos voltar a essa questão. No ser humano, uma doença psiquiátrica depressiva, que também acometa esses centros da saciedade ou da fome, interrompe a ação da pessoa comer. A pessoa, então, entra num quadro de emagrecimento e desnutrição.
Uhum.
Agora, veja bem, no transtorno alimentar tem uma característica relevante, que difere o emagrecimento e a desnutrição pelo transtorno alimentar ou pela pobreza, né? Pela ausência do alimento. A diferença é que no transtorno alimentar, o anoréxico se sente gordo. Ele se olha no espelho e ele se vê gordo. E motivo pelo qual ele não quer comer, porque ele tem um medo de engordar.
Uhum.
Então veja bem.
Isso tem um nome, não tem?
Tem, chama-se distorção da imagem corporal.
Isso.
O anoréxico, podemos aqui no nosso áudio falar, pele e osso, se olha no espelho e se vê gordo. Olha só o distúrbio da imagem corporal.
Uhum.
E o anoréxico, então, tem um grande medo de engordar. Ó, tem uma alteração, uma doença da autocrítica. Ele tem medo de engordar e ele se vê gordo, facilitando e fortificando a ação dele não comer.
Isso é uma compulsão?
Não, isso não é uma compulsão, isso é uma depressão. É uma depressão, né? Porque num ato compulsivo, nós teríamos um ato repetitivo de pôr alguma coisa, de fazer uma ação positiva. No caso, ela interrompe a ação de comer, né? Então, não colocaria como anorexia como uma ação compulsiva. né? Mas sim uma ação depressiva, um sintoma depressivo.
E em cima do que o Geraldo perguntou, se não é uma compulsão e se é uma depressão, o tratamento disso basicamente é feito em cima de tratar a depressão. Mas há também uma questão voltada com a própria depressão física, né? Você perde eletrólitos, há momentos que você tem que internar então a pessoa, passar soro para repor o que ela está perdendo. Né?
Isso mesmo, né? Quer dizer, na medida, a anorexia, ela não vem de repente, ela vai acometendo lentamente as pessoas, né? Uhum. Um determinado paciente, né? Até que a família, porque veja bem, o anoréxico em si não procura sozinho um médico. A família leva aquele paciente já no processo de emagrecimento, porque que fulano está perdendo peso, né? E aí naquele interrogatório, naquela investigação, se detecta um processo de desnutrição. Então, aí o médico, inicialmente, tem a possibilidade de medicar, tá? Entrar com remédio para corrigir os neurotransmissores cerebrais e, ao mesmo tempo, com um apoio psicológico para fazer o suporte, né, comportamental desse paciente. Né? E também o nutricionista para ajudar a alimentação desse doente. Né? Na questão da nutrição, especialmente, né, o nutricionista deve chegar ao paciente anoréxico e dizer o seguinte para ele: nós vamos fazer uma dieta, mas eu vou garantir que você não vai engordar.
Porque é o grande temor dele.
Porque é o grande temor. O nutricionista que chegar com a intenção de engordar um anoréxico, ele não consegue ter aderência ao tratamento. Você tem que garantir que vai dar uma boa nutrição sem engordar.
Uhum.
Aí o paciente anoréxico fica na terapia.
Uhum.
Né? São as nuances de cada paciente.
Vamos classificar a anorexia como uma doença por si só. Tirando o que está por trás, né? A anorexia tem preferência de gênero?
Tem. Cerca de 90% está no grupo feminino.
90%.
90%.
Existem já estudos que expliquem essa diferença?
Existem, né? Quer dizer, a explicação para isso é que nós temos que ter o efeito genético mais o efeito ambiental.
Uhum.
E o efeito ambiental hoje é a sociedade e a cultura da magreza.
Uhum.
Principalmente para o sexo feminino.
Isso não era uma doença do século XIX, século XVIII, era pouco visível?
Ah, com certeza, uhum. Né? A anorexia e a bulimia, também outra doença à semelhança.
Isso, a bulimia a gente fala daqui a pouco.
Nós podemos falar depois, mas a anorexia, ela é uma doença crescente agora, nos últimos 30 anos para cá.
Uhum.
Que quando começa, então, a cultura da magreza e a beleza da magreza na feminilidade,
uhum.
Né? Quer dizer, ela tem um aspecto cultural.
O que bate um pouco com a entrada, puxando agora a brasa para a minha sardinha, bate um pouco com a entrada das mulheres no tabagismo. E muitas entraram também com a ilusão de emagrecerem ou de não ganharem peso.
Pois é.
E é um temor também das mulheres de pararem de fumar. Um dos temores é o risco de que possam ganhar peso.
Isso é real. Nós sabemos que a interrupção do tabagismo acarreta um aumento de peso transitório, né? E isso realmente acaba criando argumento para umas pessoas doentes,
uhum.
Né? E dificultar essa interrupção.
Então, via de regra, assim, estatisticamente, 90% é no grupo feminino que sofre da anorexia. E faixa etária, tem uma faixa que isso exploda?
Tem. A faixa etária é predominantemente entre adolescentes.
Entre adolescentes.
Que vai de 9 a 18 anos, tá?
Uhum.
Nós também temos a anorexia nas fases mais posteriores da faixa etária, aos 20 até os 40 anos. Mas o pico de incidência é na juventude.
Quer dizer, é a mulher jovem.
É a mulher jovem.
Uhum.
E atribuímos uma grande importância nisso na questão psicológica da cobrança social da beleza da magreza.
Então, Só repete o termo que você usou, que define essa visão da mulher que se olha, ela magra, ela já esquálida, anoréxica, e olha no espelho assim mesmo, ela se sente obesa.
Exatamente.
Qual é o, repete o nome para a gente guardar
distorção
bem. Distorção
da imagem corporal.
Isso.
Esse é o sinal sine qua non para diferenciarmos uma anorexia nervosa da anorexia por outras causas.
E essa... Como é que a família pode perceber que esse fenômeno, uma criança de 9 anos, de 10 anos, que esse fenômeno está começando a acontecer?
Ah, é uma pergunta importante, Alexandre, tá? Junto com o quadro da redução da alimentação, fica bem evidente o quadro da fobia à obesidade, ao peso, ao medo de ganho de peso. Né? Quer dizer, a questão, a distorção da imagem corporal é um sintoma que antecede a própria visão da anorexia orgânica.
Uhum.
Né? Ou seja, se uma família percebe que a sua filha, principalmente, né, começa a ter uma preocupação excessiva ao controle do peso,
uhum,
já é um sinal preocupante. Porque ter um cuidado ao peso é saudável.
Saudável.
Mas a questão é o cuidado excessivo e passa a ser fóbico.
Uhum.
Então já passa a ser um sintoma psiquiátrico.
Uhum. E você percebe que isso está virando fóbico quando a pessoa começa a rejeitar um alimento, porque isso está... Isso vai me engordar, isso eu não posso.
Exatamente.
Sem a pessoa estar acima do peso, né?
Exatamente. Na anorexia, nós sempre vamos ter a pessoa abaixo do peso.
Sim, mas eu digo nessa fase inicial. Está começando a se manifestar esse distúrbio.
Se ela não tem ainda uma perda de peso evidente, ela não está muito emagrecida, então nós podemos olhar e ficar com a seguinte diagnóstico. Será uma anorexia ou será uma bulimia?
Então aí a gente vai...
Aí nós temos que dizer, o paciente está com, às vezes, com peso normal, mas um excesso de medo fóbico à obesidade.
Isso é anorexia.
Anorexia.
Então, vamos falar, já que você tocou, vamos seguir esse rio caudaloso.
Vamos.
Vamos falar um pouquinho da bulimia.
Muito bem. Na bulimia, por exemplo, o perfil é o seguinte. O bulímico, ele organicamente está no peso normal ou um pouco acima, com sobrepeso, tá? Mas nunca obesidade. Tá?
Uhum.
Então ele está entre peso normal e um sobrepeso, é o comum, adolescente, sexo feminino, tá?
A bulimia também é uma característica do sexo feminino
também, como
anorexia.
Como anorexia, né? Agora, a característica principal é que o bulímico faz atos purgativos, né?
O que são atos purgativos?
Por exemplo,
nossos ouvintes.
O ato purgativo, né? O ato purgativo é um ato compensatório ao excesso alimentar. Por exemplo, o bulímico, ele tem uma compulsão para comer... Come bastante, ó.
É compulsão que ele tem para comer. Ele quer comer muito, além do normal.
Ele quer comer. Uhum. Ele come, sente-se culpada, vou até colocar no lado feminino, porque é estatisticamente mais comum, né? E, para compensar a culpa, vomita. Vai ao banheiro e, puf, vomita.
Vomita. Provoca o vômito.
Provoca o vômito.
Então, não é nem que vomite, ele provoca.
Provoca o vômito, né? Então, come bastante, vai ao banheiro e esvazia, vomita. Tá? E esse é o mais comum.
Mas isso a cada refeição, em determinados momentos, chega a ser a cada refeição?
Depende da gravidade da doença. Nós temos bulímicos semanais, diários, 3 vezes por semana, ou às vezes só reservado quando se come mais quantidade de comida, tá? Mas isso passa a ser uma rotina daquele paciente. Né? Passa a ser uma rotina. A ponto, Alexandre, da questão da interpretação do paciente, é que o paciente bulímico acha que vomitar é tão normal quanto defecar. Não vê mais a diferença. Mesma coisa. Tá? Entra no dia a dia dele. Tanto faz. Não vê diferença. Então ele para até de sofrer com aquele vômito. Nas pessoas normais, nós não gostamos de vomitar. Claro. Mas o bulímico vira tão comum quanto defecar. Ó, olha o ouvido médico, olha o ouvido do psicólogo, do nutricionista, olha só. Da família, né? E faz quieto, faz em segredo, tá no banheiro.
E se ele não tá ganhando peso, não tá perdendo peso, a família não percebe que
não
tá acontecendo
percebe.
O fenômeno.
Não percebe que tá acontecendo o fenômeno. Até que a mãe instruída começa a perceber cheiro de vômito depois do banheiro. Aí, as mães que têm uma percepção...
Esse costuma ser o primeiro sinal da percepção.
A mãe percebe que o adolescente vai ao banheiro.
É.
A mãe, né? É sempre a mãe, né? O pai não tem um olhar muito para isso, não. Sabe? A mãe tem um olhar mais para isso. E então, a mãe começa a detectar o cheiro de vômito e liga a antena. Começa a ter uma percepção maior do que está acontecendo. O bulímico também não vai sozinho ao consultório médico. É a mãe que leva. Tá? Já com raras exceções, quando o paciente, já mais amadurecido, ciente da sua doença, procura sozinho o tratamento. Mas nessa fase infanto-juvenil, adolescente, jovem feminino, ainda vai acompanhado da mãe.
Olha, muito aprendizado, Luiz Isidoro. E é importante que os nossos ouvintes, que as mães e também os pais, prestem atenção nesses sintomas, porque, sem dúvida, como em qualquer outro agravo de saúde, quanto mais precocemente a gente percebe que os fenômenos estão acontecendo, melhor, né? Para você intervir, para você não deixar agravar.
Isso mesmo, né? Agora, o que acontece também, que eu contei, por exemplo, a questão do vômito, que é uma questão bem clássica, mais conhecida. Mas nós também temos outros métodos purgativos. Por exemplo, uma paciente come muito e toma um laxante.
Que ela adquire facilmente na farmácia, não precisa nem de receita.
Toma um laxante e provoca uma crise de diarreia, é uma forma purgativa. Ela não é eficaz do ponto de vista clínico. Provocar uma diarreia não emagrece ninguém. Mas ela é eficaz do ponto de vista psicológico. Porque a pessoa, o paciente, sentiu culpa na alimentação excessiva e se aliviou no laxante. Psicologicamente funciona, mas organicamente não. Né? E quer ver um outro mais invisível, tá? É quando não é purgativo. Nós temos a bulimia não purgativa. Por exemplo, a mulher, que estatisticamente é mais comum, faz uma ingestão excessiva de comida e no dia seguinte estende o horário da academia. Em vez de ficar seus 30, uma hora, minuto fazendo exercício, como exagerou no dia anterior, fez 4 horas de exercício. Também é um sistema compensativo, porque à medida que ela sentiu culpa daquela alimentação anterior, compensou na academia para se livrar da culpa.
E o mais grave, nós vamos fazer um intervalo agora, mas já deixamos isso no ar, é que o mais grave disso tudo, que essas formas compensatórias para aliviar a culpa, é que você não vai no âmago da questão, né? Você está aliviando uma culpa de um processo que, na verdade, você não tem culpa nenhuma, porque você tem um processo psíquico que está por trás que te obrigou a comer daquela forma.
Isso mesmo.
Nós vamos daqui a pouquinho tentar falar, então, por telefone com uma amiga, uma pessoa muito querida, e uma mãe de uma menina. Hoje é uma moça, uma menina que teve transtorno alimentar misto, né? E com panos de fundos outros, além da questão alimentar, como sempre acontece, né, Isidoro? A coisa não vem sozinha, né? Vamos então ver se o Geraldo já está fazendo um contato com ela, ver se ela já pode falar com a gente. Vamos ver. Já pode?
Pode.
Você está nos ouvindo? Alô, você está nos ouvindo? Ela não está ainda em contato conosco. Está nos ouvindo?
Oi, sim.
Sim, então, para a gente preservar a nossa menina, eu não vou citar seu nome nem o dela, mas eu queria que você pudesse colaborar com o nosso programa. Nós hoje estamos fazendo um programa com um convidado que é especialista em transtornos alimentares, Dr. Isidoro Flumigna. E a gente queria ouvir um pouquinho a sua experiência, a sua vivência, o que você e sua filha passaram dentro dessa questão, desse distúrbio alimentar que ela sofreu. Você podia falar um pouquinho para a gente como é que a coisa se apresentou? Está ouvindo a gente? Diga.
Estou ouvindo. Olha, tudo começou nos anos 90, ela tinha uns 17 anos.
Sim.
E aí ela...
O Geraldo, vou pedir a você, tenta se aproximar mais do celular da boca, talvez.
Oi.
Ah, melhorou muito.
É. Bom, ela, tudo começou quando ela, nos anos 90, ela tinha uns 17 anos, passou na faculdade, aí foi fazer uma viagem. E aí nessa viagem encontrou primas que eram modelos e já existia uma cultura muito grande do peso.
Uhum.
Então, por conta do peso.
Entendi.
De ser magro.
Sim.
E aí as coisas foram evoluindo e a gente não entendia, passava o dia inteiro comendo uma maçã, procurando alguma coisa para não ter fome. E isso foi evoluindo e a gente não sabia que tipo de ajuda procurar. E isso evoluiu muito. Foram pelo menos 15 anos de dor e tortura muito difícil. Aí, numa época, chegou aos 40 quilos, de repente passou aos 80, aí alternava bulimia e anorexia. Depois, aí essas coisas acontecem, começa com anfetamina e evolui de uma forma muito triste. Mas hoje em dia ela está bem, graças a Deus.
E essa é interessante esse aspecto que você falou. Ela passava de 40 para 80 quilos. Ela dobrava de peso, mesmo provocando vômito?
Não, porque num período, foi apenas num período de 8 ou 9 meses, ela não saiu de casa, do quarto, e tinha um balde cheio de vômito no quarto, e ela comia, como não se movimentava, foi a única vez que ela chegou a esse peso.
Sim.
Ela é uma pessoa bastante magra até hoje.
E você...
E aí, como nós chegamos até a colocá-la num spa, porque a gente não sabia mais o que fazer.
Uhum. Você sentiu suporte, assim? Você tinha pessoas... capacitadas para acompanhar?
Não. Eu procurei os hospitais públicos, naquela época foi no início de 90.
Uhum.
Não existia muita informação.
Uhum.
Pelo menos não que chegasse para mim.
Sim.
E a anfetamina, que é uma coisa de apetite, também não era tratada, tipo assim, numa clínica de dependência não tinha um parâmetro.
E como é que a anfetamina foi parar na vida dela? Porque ela estava com problemas de alimentares. De repente ela começou a usar anfetamina porque via.
Por quê? Porque tira fome.
Sim, ela descobriu que usando anfetamina...
Ah, descobriu, porque isso existia. Por todos os lugares isso sempre existiu. E aí começa a ficar muito difícil. Porque aí junta uma coisa e junta outra. E a compulsão, ela vai mudando de endereço e vai ficando, né? Cada vez mais forte, mais forte. E o suporte foi muito difícil. Eu não conhecia ninguém. Eu tentei os médicos em várias especialidades, mas sempre complicado. Porque mesmo uma equipe multidisciplinar, é muito difícil até atingir o paciente. E até atingir a família inteira, porque fica todo mundo doente.
Sim,
em certos períodos, os irmãos, que eu tinha irmãos, tem irmãos, de manhã não tinham o que comer. Cheguei até um frigobar dentro do quarto, porque as crianças não tinham o que comer de manhã, porque ela comia a noite inteira.
Sim. Quer dizer, isso acaba gerando uma doença na família inteira, não é, Márcia?
Todo mundo doente. Uma coisa extremamente difícil.
Uhum.
Aí...
E você, de uma certa maneira, você me passou assim um certo incômodo com a equipe de saúde em relação a essa dependência de anfetamina. Você queria falar um pouquinho sobre esse seu sentimento?
Olha, ela foi, no primeiro momento, ela foi se tratar, posso falar o hospital?
Pode, claro.
Ela foi se tratar numa equipe na Santa Casa. Era o primeiro lugar que parecia que tinha alguma luz no final do túnel.
Sim.
Uma equipe multidisciplinar, tinha endócrino, tinha nutricionista, mas assim, não era muito que obrigado o paciente subir lá no nutricionista, ou voltar, ou isso ou aquilo.
Sim.
E o psiquiatra, que era o que mais comandava a equipe, começou, deu a ela tomava quase que 12 medicamentos por dia. No final de uns 3, 4 meses, ela ficou dependente de todos os medicamentos.
Sim.
Daí eu internei ela para tirar os medicamentos. Aí, daí para frente, as coisas foram ficando mais difíceis, porque a depressão, não consegue dormir, mas a bulimia continuava e a anorexia também.
Quer dizer que ela acrescentou mais um problema ao que ela já
mais
tinha.
Mais um problema, porque não sei se foi o aporte, desse lá, não sei se... Não dei muito certo, ou eles não conheciam muito bem, entendeu? De repente que existia uma fragilidade nela e uma possibilidade maior de se tornar dependente que não foi observado. E porque, na verdade, esses medicamentos, você pode não ter um excelente medicamento, mas se a dosagem for 1 miligrama a mais ou a menos, o efeito é contrário.
E
com ela aconteceu muitas vezes.
O doutor Isidoro quer perguntar alguma coisinha para você.
É uma satisfação ouvir seu depoimento. Quero agradecer, inclusive, pela contribuição que você traz, contando a sua história a outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Eu gostaria de saber como é que foi o desfecho da cura da sua filha, né? Como é que desenrolou... O tratamento e atualmente como ela está?
Olha, atualmente ela está, em relação ao transtorno alimentar, ela está bem, entendeu? Mas assim, ela perdeu a maior parte da juventude dela, na parte de estudos, de contato com as pessoas, como toda pessoa que fica dependente, né? Mas depois ela foi retomando a vida dela, chegou a trabalhar algumas vezes. E agora eu tenho uma netinha, eu tenho uma menina que é, tipo assim, é a raiz da vida dela, que é quem enraiza ela no chão.
E ela precisa tomar medicamentos ainda ou ela já não precisa
hoje,
mais?
Não, hoje ela não toma nenhum medicamento, não toma nada. Eu acho até que provavelmente ela vai procurar alguma coisa, porque a tendência à depressão ainda fica sempre tá ali, escondidinha atrás dela, mas ela tem ido até bastante bem, de uma forma inesperada. Agora foram muitos medicamentos, ela tem um pouco de déficit de atenção, mas uma pessoa hiperinteligente e muito focada na criação da menina dela.
E qual é o peso da sua filha hoje?
Hoje ela tem uns 60 quilos, 58, 60, mas tem 1,70 m.
E ela tem atualmente um equilíbrio bom da saúde?
Oi?
Ela está bem de saúde atualmente?
Ela agora está bem de saúde.
Agora,
ela pagou o preço, porque os dentes são fracos, fragilidade de estômago, essas coisas sempre se ficar nervosa, não sei o que, sempre tem. São sequelas que ficaram, mas ela, no geral, ela está muito bem, graças a Deus.
E a relação dela com a alimentação hoje?
Ela tem muito poucos amigos e alimenta ela com alimentação.
Isso.
Ela agora sabe que tem que comer, é uma coisa assim, muito metódica. Tem que ter uma proteína, tem que ter uma proteína, tem que ter uma folha, tem que ter uma fruta, tem que ter um não sei o quê. Isso pesa tanto, tipo assim, ela se monitora muito.
Uhum.
Mas se estiver muito nervosa, ainda vai comer uma caixinha de goiabada, uma barra de chocolate inteira.
Entendi.
Ainda tem isso, mas ela se controla, sem medicação.
Agora ela é bem atenta com a alimentação.
Oi?
Ela é bem atenta no que ela come, no, que ela, no planejamento
muito,
alimentar
muito
dela.
Atenta.
Ela
muito,
é bem atenta.
Muito. Ela se sente culpada quando come a goiabada, se sente culpada quando come o chocolate. Ela se policia muito. Ou seja, ainda tem algum sofrimento nessa história. As pessoas dizem, eu acho, eu escuto muitas pessoas dizendo que ficaram absolutamente curadas, mas eu não sei. Eu percebo que tem uma coisa ali que incomoda, que fica dormindo. É uma coisa de culpa estranha que ela convive. Ela convive bem.
Uhum. Você,
meu modo de entender. Mas
você quer dar alguma sugestão, pelo que você passou, para algum ouvinte, alguma família, ou mesmo alguma pessoa que esteja sofrendo pessoalmente com o problema, com o seu aprendizado, você gostaria de dizer alguma coisa, um conselho, enfim? Fica à vontade.
Sim, eu acredito e eu gostaria de dizer para qualquer pessoa que tudo passa. O ruim parece que demora muito para passar, mas passa. E que jamais deve se deixar de procurar ajuda. Eu não dei muito certo com o tipo de ajuda, mas depois eu encontrei uma pessoa, um médico, que foi muito legal. Entendeu? A gente não pode abrir mão dessa ajuda.
Você quer citar o nome desse médico que foi legal? A gente tem que valorizar essas coisas.
Com certeza, porque não adianta se ter medo por conta de dependência de medicamentos. Não se pode ter medo dos medicamentos. Eles hoje são de uma ajuda ímpar. Entendeu? Hoje eu entendo isso.
Você quer falar o nome do médico que você tem essa gratidão?
Olha, se eu te falar que eu me esqueci.
Está no teu coração.
Era um psiquiatra.
Está no seu coração.
Com certeza.
Então, eu quero te agradecer, viu, mais uma vez, assim como Isidoro aqui, porque você trouxe, você humanizou a nossa entrevista aqui, você trouxe um fato de realidade e que mexeu com toda a tua estrutura familiar e vocês conseguiram juntos superar isso. Parabéns. Um grande abraço.
Tá bom, um abraço.
Isidora, bateu exatamente com o que a gente estava conversando aqui. Fica com você. O que você achou do que ela apresentou aqui?
O depoimento dela é exatamente um quadro clássico de transtorno alimentar, né? Um dos sinais de gravidade da doença é quando o paciente migra de anorexia para bulimia e fica muito tempo nessa passagem, né? Ou seja, ora ela faz ingestão excessiva de alimentos, com purgação, e alguns períodos também mais prolongados do que me parece, de anorexia. E a outra característica dela, do depoimento da mãe, foi a questão da idade. Que uhum. Tudo começou numa viagem.
17 anos,
em que as primas eram modelos. Ó. Então tinha ali já a cultura da magreza.
Uhum. Nós, né? Conversamos aqui antes.
Conversamos sobre isso. Então, como que nós podemos enxergar esse caso, analisar esse filme? Né? Trata-se de uma paciente que tem uma predisposição hereditária à depressão. Uhum. Tá? Sendo que o fator desencadeante foi o fator cultural, né, da cultura da beleza e da magreza, né, desencadeado numa viagem com os primos, né, e a partir daquele processo, já com uma doença depressiva, ela passou a usar anfetaminas. Uhum. Né? As anfetaminas, aliás, Alexandre, que foram liberadas no Brasil novamente, uhum. Tá? As anfetaminas naquela década de 90, né, elas eram ainda muito abusivas, né, e era de fácil acesso por parte das mulheres, né, e ela então utilizava a anfetamina como uma droga antidepressiva, né.
Fala um pouquinho. Qual é a função da anfetamina? Função médica.
A anfetamina em si, ela é um estimulante do sistema nervoso central, uhum. Né? E faz uma estimulação adrenérgica, ou seja, aumenta os níveis de adrenalina no sangue. Tá? Então, isso faz com que, quando o cérebro fica hiperexcitado, tá, a fome diminui.
Diminui,
né? Uhum. Faz parte dos mecanismos naturais do organismo. Diante de um processo de medo, ataque, resposta, adrenalina, né? Apetite cai. Né? Tanto é que não se vai numa luta com o estômago cheio. Né? Quando se entra numa luta, a pessoa entra com o estômago vazio. Né? O estômago cheio equivale até a uma fragilidade numa, num momento de luta. Então, o organismo, simulando um regime adrenérgico, leva à diminuição do apetite. Então, e melhora o humor, porque por ser um excitador do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Paciente depressivo, né, entrou em contato com o mundo da cultura, da beleza e da magreza, começou a usar anfetamina, tá, com o intuito dessa droga trazer dois benefícios para ela. Trazia o benefício antidepressivo e trazia o benefício de tirar a fome. Né? E isso atendia dois anseios do sistema nervoso dela. E isso fez com que ela emagrecesse demasiadamente. Né? Nesse processo de emagrecimento, a mãe, a família deve ter percebido, levado aos terapeutas, que entraram com outras medicações antidepressivas. Né? Provavelmente esse psiquiatra entrou com outros medicamentos, segundo ela contou, fazendo com que os antidepressivos saíssem das anfetaminas e fossem para outros tipos. Fazendo dessa maneira que a diminuição da fome cessasse e ela passou a ser compulsiva. E ela passou a comer muito, engordando até 80 quilos. Né? Com 80 quilos, ela volta a ter muito medo, fobia da obesidade e vomita. A mãe conta que deixa um balde no quarto para ela vomitar. Parece que, eu entendendo um pouco dessa maneira, ela comia, tinha uma compulsão noturna, comia a geladeira toda de noite, a ponto de não ter o que comer para os filhos, para os irmãos na parte da manhã. E ela comia à madrugada e chegava no quarto, vomitava no balde. E o balde já ficava no quarto, para ela nem ir no banheiro, fotografando a gravidade da situação, né? E a continuidade do desfecho, que com o tratamento multidisciplinar, ela foi passando da faixa etária da doença, porque essa doença tem uma história natural, né? Ela tende a amenizar depois dos 30, 35 anos. Tá? Com ou sem tratamento, ela vai amenizando. Né? Se o paciente tiver uma anorexia completa, ela tem risco de morte. Se ela tiver alternando entre bulimia e anorexia, ela tem um sofrimento durante essa vida e mantém o risco de morte. Mas ela tem as complicações, como enfraquecimento de dente, ela nos contou, gastrite, esofagite, né? Levando um enfraquecimento do sistema imunológico. Né? E parece que agora, o que a mãe já nos anunciou também, que ela não toma antidepressivo, mas a mãe detecta ainda sinais de depressão.
Alguma coisa por trás.
Que não por trás disso, né? Quer dizer, então uma pergunta importante, anorexia, bulimia, tem cura? Ah, essa é uma pergunta central.
Era, né, justamente a pergunta que eu ia lhe fazer.
Ia fazer, né? A questão é o seguinte, nós temos que se perguntar num nível mais profundo, a depressão tem cura? Tá? Hoje, como, né, no caso dela, desse depoimento, eu enxergo a depressão como uma questão bioquímica cerebral. Né? Então, da mesma maneira que hoje em dia nós não temos ainda cura para o diabetes, ó, que é uma questão que nós podemos controlar, a depressão, que ela tem uma característica genética, também não tem cura. Ela tem um desequilíbrio dos neurotransmissores e vai precisar tomar antidepressivos a vida toda, assim como um diabético tem que tomar insulina a vida toda. Então, no caso desta paciente, eu considero que o que me parece falado agora pelo depoimento da mãe, que é um quadro de distúrbio, desequilíbrio dos neurotransmissores. Ela vai precisar tomar remédio sempre, né? E outra observação que ela falou é à medida que o paciente vai adquirindo habilidades em cuidar da doença, ela ficou severamente atenta no que ela come. Tá? Então nós entramos agora num outro transtorno alimentar que chama-se ortorexia.
Ortorexia.
É, a ortorexia, tá, que é um transtorno alimentar razoavelmente comum e invisível, é um distúrbio alimentar onde a pessoa tem um excesso rigor do que comer. Quer dizer, né? Ela come de maneira perfeita, no entendimento dela, sim, não no entendimento dos outros. Mas o pensamento no alimento ocupa grande parte do dia da pessoa.
Pesquisa
o tipo do alimento, ele já sabe o que Google. Vai comer segunda, já sabe o que vai comer terça, ele já sabe o que vai jantar na quarta e já sabe o que vai comer no domingo, tá? E outra característica do ortoréxico é que ele deprecia as pessoas que não comem adequadamente.
Uhum.
Preferindo o isolamento do que a convivência com outras pessoas que, por exemplo, vão ao McDonald's.
E que é uma coisa, é uma das características da chamada boa mesa, é a convivência, né? Você está junto com um monte de gente.
Exatamente, né?
Quer dizer, você, no caso, ele, além de querer comer adequadamente, ele tem uma tendência a se afastar das pessoas que não comem adequadamente.
Exatamente, porque na questão da ortorexia, que não é o caso dessa paciente, uhum, que nos fez depoimento, né? No caso dela, ela anda mais na anorexia e bulimia, mas nessa outra doença do transtorno alimentar chamado ortorexia, a pessoa tem um prejuízo da autocrítica, né? Uhum. Ou seja, a pessoa exagera demais na opinião de si mesma, desprezando a opinião dos outros. Uhum. Principalmente no que se refere à comida. Mas isso também reflete as outras circunstâncias da vida.
Entendi. Ou seja, os transtornos alimentares, eles podem ser detectados nas relações das pessoas com o alimento, mas, na verdade, eles são tradução de uma questão psíquica importante que está por trás. Né?
Exatamente.
E o interessante, essa questão, você conclui, essa questão voltada para a família acaba gerando um transtorno psíquico familiar, quer dizer, afeta, eu particularmente conheço a família que a nossa amiga deu o depoimento, eu conheço os membros da família, e havia um momento de exasperação mesmo, porque, não sei se você lembra que ela citou que durante 8 meses ela ficou trancada dentro de um quarto. Quer dizer, isso dentro da estrutura familiar, isso gera um desconforto para todos, né? E ninguém sabe lidar com isso. Uma das coisas que ela citou, e eu gostaria que você também pegasse esse momento para esclarecer os ouvintes, é que ela teve dificuldade de encontrar apoio no SUS, né? Encontrou numa determinada unidade hospitalar que não ficou satisfeita, mas antes disso ela teve dificuldade. Se uma família detectar isso, nós estamos preparados para enfrentar essa questão em termos de saúde pública? No Rio de Janeiro, por exemplo?
Isso mesmo, Alexandre, você me fez bastante perguntas, né?
E
eu vou também te dar um leque de respostas. Né? Na primeira questão, você tem razão que o transtorno alimentar trata-se de uma doença mental, né? Na qual o objeto do sintoma é a comida. Então, acho que isso fica bem definido assim, né? A outra questão que você levantou foi a questão da família, né? A percepção que nós temos, de modo geral, é que na família de um doente mental, veja bem, tá? Na verdade, não é só o doente mental, nós temos uma doença familiar, tá? Em que a doença mental aparece no seu membro mais frágil.
Uhum.
Então, seria essa a estrutura, né?
Quer dizer, é mais interessante essa abordagem que você está dando, na verdade. Aquele indivíduo adoeceu dentro de uma família.
Dentro de uma família. Ele foi o mais fraco do grupo familiar.
Isso.
Mas provavelmente a gente sempre enxerga isso, que não temos uma família sadia com o doente mental. Nós temos uma família doente,
uhum,
com o seu membro mais fraco adoecido. Né? Seria esse a fotografia, uhum, comum. Né?
Isso assusta um pouco quando a gente pensa assim, ouvindo assim, será que minha família também é doente? Mas, na verdade, nós somos uma espécie ainda doente, né? O ser humano, ele não está evoluído, ele vai evoluindo aos poucos, mas é difícil a gente ter uma família absolutamente sadia, eu não conheço nenhuma.
Eu também não, né? Nem a minha, acho que nem a de ninguém. Porque nós estamos num processo evolutivo,
exatamente,
né? Uns mais, outros
isso,
menos.
Outros menos.
Né? Mas todos estamos no mesmo bojo, né? E, finalmente, aquela questão do SUS. O SUS realmente não tem estrutura para atendimento da doença de transtorno alimentar, porque ela não é epidemiologicamente importante. Tá? E a questão da Santa Casa, em que essa paciente nos deu depoimento, é um dos lugares pioneiros no tratamento do transtorno alimentar, já há muitos anos, né, bem conhecido, e é um dos redutos em que nós realmente temos aí um recurso de levar um doente com esse perfil para um tratamento multidisciplinar.
E é um atendimento público hoje em dia?
A Santa Casa vive um atendimento misto, né? Ela é uma instituição privada, é uma fundação privada, porém ela atende a rede do SUS. Eu não sei necessariamente se a equipe multidisciplinar do transtorno alimentar na Santa Casa ela tem um pagamento módico,
uhum,
ou se ela é totalmente pelo SUS. Realmente eu não tenho essa informação.
Uhum. Mas eu acho que, enfim, a impressão que eu fiquei, não tendo nunca vivido isso familiarmente, é que muitas vezes a família custa perceber que aquele fenômeno está acontecendo, né?
Custa porque a família é doente.
Isso.
A família é doente. Né? Uhum. E nós analisarmos, a família ela é o espelho da sociedade, né? Ou a sociedade é o espelho da família, né? Quando nós analisamos, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, a corrupção nacional não deixa de ser um espelho das famílias, tá? E a questão, por exemplo, também da beleza, da magreza, que é uma questão social que atinge a família, né?
Uhum.
Quer dizer, a cobrança da beleza da magreza, quer dizer, olhe só a que nível chega.
Né?
Se você não for magra, você não é bonita, você é rejeitada. E o contrário que as mulheres sofrem mais isso. À medida que uma mulher é obesa, ela passa a ser rejeitada no grupo social. Né? Trazendo um sofrimento injusto. É um sofrimento injusto. Né? O que reflete a imagem da doença social.
O que você está falando me fez lembrar, hein, Geraldo, na entrevista que a gente fez aqui com uma jovem, que ela é uma líder dentro de um programa, dentro de um projeto da prefeitura, que é o Rápida Saúde, né? E aí ela começou a falar sobre as questões que os jovens têm enfrentado nas comunidades e nos ambientes escolares. E uma das referências que ela fez, que a nós aqui, a mim e ao Geraldo, chamou muita atenção, primeiro no geral, que é o bullying, mas especificamente o bullying sobre as mulheres acima do peso. Mas aí eu perguntei, mas como é que se dá esse bullying? Como é que acontece? É de gente, por exemplo, durante uma aula, tacar coisa na menina que está acima do peso. Ela via, o bullying chega a ser agressivo, além de palavras, além de apelidos, além de uma série de coisas, taca-se coisa, bate-se na menina, porque a menina está acima do peso. Imagino você ouvindo isso, você como um endocrinologista, que sabe que esse acima do peso tem toda uma questão psíquica, física, fisiológica, genética, alguém apanhar por estar acima do peso. O que você diria para os escolares, para os meninos que convivem com outros meninos e têm atitudes assim?
Pois é, né? Eu acho que nós vivemos um desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento, né, Alexandre? Eu, olhando uma perspectiva do Brasil, Alexandre, eu enxergo o Brasil como... Nós estamos na quarta geração de brasileiros. Nós somos um país jovem, né? Então eu diria, se fôssemos comparar a idade de um país com a idade de uma pessoa, o nosso país está na fase infanto-juvenil, né? Nós temos um Brasil ainda adulto para acontecer, né? Então nós vivemos essas corruptelas, da corrupção, da questão do bullying do obeso, quer dizer, que mostra ainda uma imaturidade no nosso desenvolvimento, como país, como sociedade, como pessoa, cada um de nós, né? Mas acredito que as próximas gerações serão mais maduras.
Torçamos por isso, né?
Estamos construindo isso. E se nós analisarmos o que já fizemos em 4 gerações, fizemos muito. Hã? É. O Brasil saiu de um país totalmente que era uma bandeira portuguesa, fincada no solo, para a 8ª economia do mundo em 4 gerações. O Brasil tem um futuro brilhante inexoravelmente.
Gosto de ver. Eu adoro conviver com pessoas otimistas. Faz um bem, você não tem ideia. Mas vamos voltar assim, fazer um fechamento do nosso programa, que já está quase se encerrando. Basicamente, você, né, trouxe aqui 4 questões relacionadas, pode até ser que hajam outros, mas aí eu acho que já não tem mais nem tempo, e eu acho que se a gente trabalhar isso já está muito bom. 4 transtornos alimentares que resultam na obesidade, né, deixa eu ver o termo que você usou aqui, na fartura alimentar, a anorexia, a bulimia e a ortorexia. É, a gente sabe do impacto sanitário, né, da obesidade. A anorexia, bulimia e a ortorexia, que são os outros 3 distúrbios, que impacto? Você disse que eles não têm muita representatividade epidemiológica. É, para os nossos ouvintes, seria dizer assim, eles não seriam importantes do ponto de vista de saúde pública. Mas qual é o montante de pessoas que sofreriam por esses distúrbios, você imagina assim, no Brasil e no mundo?
É, tem alguns estudos mostrando isso, né? Na questão da anorexia, se estima que é aproximadamente 0,8% da população jovem feminina, tá? Entre 9 e 18 anos. Tá? Uhum. Então, 0,9% nessa faixa etária. Né? Já na questão da anorexia...
Não, você tinha falado em anorexia.
Não, perdão, então troca. Isso é bulimia.
Bulimia, 0,8%.
0,8% entre 9 e 19 anos, aproximadamente disso.
90% das meninas.
90% das meninas. Né? Na anorexia também 90% das meninas, atingindo 0,3% da população entre 9 e 25 anos, por volta disso também, né? E, finalmente, o que mais grita a questão da saúde pública é a obesidade com a característica da compulsão alimentar. Uhum. Né? Esse que é o gritante, que equivale a aproximadamente 30% dos casos de obesidade, ó, uhum. Sabendo que a obesidade atinge cerca de 40% a 60% da população. O sobrepeso e obesidade. Então, esse 25% a 30% das causas como transtorno alimentar fica gigante.
Fica gigante.
Fica gigante, né? Então, na questão da alimentação, compulsão alimentar e obesidade.
E você faz parte, Isidoro, de um curso na PUC, Rio, um curso de pós-graduação específico sobre transtorno alimentar. A procura é grande de pessoas matriculando-se nesse curso? Tem muita gente interessada em se tornar um especialista nesse tema?
Tem muita gente interessada porque a questão do transtorno alimentar está epidemiologicamente subindo, né? Não é uma doença que está ficando menos frequente, ela está uhum. ficando mais frequente.
Mais frequente.
Então, à medida que os profissionais percebem que a demanda de pacientes com essas doenças aumenta, uhum. naturalmente o interesse no aperfeiçoamento desses temas ficam mais atraentes.
E, né? E me diga então, se algum profissional de saúde tiver interesse em fazer esse curso de pós-graduação da PUC Rio, o que ele deve fazer? Primeiro, que competência ele tem que ter? Ele não é só para médicos.
Não, o curso de pós-graduação, ele é multidisciplinar. Então, uhum. ele inclui médicos, psicólogos, nutricionistas.
Uhum.
Tá? São as 3 mais envolvidas na questão multidisciplinar.
Uhum.
Né? Então, são as 3 atividades profissionais
aí,
que estão juntos.
E aí, o que a pessoa faz? O curso é de 1 ano e meio?
O curso é de 1 ano e meio, pode entrar no site da PUC. Uhum. Nós temos a CCE, né? E lá tem o link do curso, e tem as informações e as inscrições.
E os cursos começam normalmente em que momento?
Elas são um ano e meio, então agora vai começar o ano que vem, né? As inscrições abrem apenas o ano que vem. E temos também os cursos de extensão. Uhum. Né? Os cursos de extensão são aqueles de 6 meses. Uhum. Já com não um nível de profundidade como a pós-graduação, mas já trazendo uma maior dinâmica ao profissional do cotidiano. Né? Esses são de 6 meses e nós fazemos na Universidade de Castelo Branco. Também no site da Universidade de Castelo Branco tem um curso de extensão. Né? Uhum. Que também visando essa equipe multidisciplinar.
O da PUC é na Gávea?
O da PUC é da Gávea.
E da Castelo Branco?
Fica no centro da cidade.
Uhum.
Ali naquela, na rua...
Isso as pessoas se informam.
Isso.
Você teria algum meio de contato para dar para os nossos ouvintes que queiram discutir essa questão mais com você, que tenham alguma dúvida, queiram até se consultar, se aconselhar com você? Que
perfeito, Alexandre.
Você poderia dispor aí para gente?
Posso deixar o telefone do consultório ou o e-mail?
Não, o telefone do consultório e e-mail.
O telefone do consultório é 2549...
Botando quem não é do Rio de Janeiro, tem que botar o 21 na frente, né? 2549-1155. 1155. Doutor Isidoro. E o e-mail?
E-mail Isidoro com Z.
Isidoro
com Z.
Com Z.
Arroba. Flumignano.
Aí é que é.
Ponto com. FLUMIGNANO.com.
GNANO.com. Na verdade, seu nome é Flumignan, mas o instituto é o Instituto Flumignan. Você criou um instituto.
Tem um instituto.
Cujo nome é Instituto Flumignano
de Medicina.
De Medicina.
É, porque o Flumignano é o nome dos dinossauros. É os antepassados que já não existem mais.
Ah, é?
É. Com o tempo o nome vai se transformando.
O primeiro italiano era Flumignano.
Exatamente. O primeiro que se tem notícia na árvore genealógica era Flumignano. E aí com o tempo, as palavras vão se misturando e os nomes vão sendo modificados.
Então, nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nome já diz, fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. E o seu consultório também, o Instituto também fica em Copacabana.
Fica.
Então, quem tiver interesse, e eu espero que pessoas que realmente sejam em dúvidas se isso está ocorrendo dentro das suas famílias, façam contato, né? Porque a gente às vezes tem uma tendência a querer botar embaixo do tapete aquele problema, fingir que ele não está vendo, não está acontecendo, como se isso resolvesse, né?
É, realmente isso a gente acaba fazendo, né?
Geraldo, alguma pergunta para o doutor? Podemos liberar o doutor Isidoro? Né? Acho que já foi o suficiente, já sugamos o doutor Isidoro bastante. Agradecemos mais uma vez nosso sócio do programa Viva a Voz Saúde. Certamente vamos tê-lo novamente aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade. Encerre o programa para a gente. Qual o conselho que você dá para as pessoas aí? Tem 1 minuto e meio, 2 minutos.
Alexandre, eu quero agradecer novamente estar aqui com você, participando, esse papo agradável e essa utilidade.
Nossa,
né?
Eu aprendi muito, te confesso.
Eu acho que quando cada um de nós se torna útil para o todo, né?
Isso.
Aí mostra a riqueza do que nós podemos fazer pela nação e pelo próximo,
isso,
né?
Isso. Né? E o Brasil está melhorando, está precisando de pessoas que,
né? Eu acho que sempre
tentem fazer alguma coisa pelo próximo.
Exatamente, né? E acho que nós estamos aí junto nessa luta.
Luta.
Né?
Isso aí. Você, aliás, eu não mencionei que você é da diretoria da Associação Carioca de Diabéticos, né?
Exatamente. É. E para finalizar e dar uma mensagem para o fechamento dessa entrevista, eu diria o seguinte, que é o cuidado da saúde mental que vai nos proteger contra muitas doenças.
Uhum,
né?
Doenças físicas.
Cuidar da saúde mental. Quer dizer, cuidar da saúde mental significa amar e ser amado. Começa por aí.
Uhum.
Número 2, realmente encarar esse vazio que todos temos de frente. Não ter medo do vazio. O vazio existe.
Faz parte.
Faz parte. E eu acho que esse vazio, inclusive, é fonte de sabedoria. mergulhar no vazio e sair do vazio é um exercício rico que temos que fazer.
Riquíssimo.
Riquíssimo, né? E há muitos métodos de fazer isso, entre os quais o método religioso, né? Quer dizer, seja qual for a religião, é um olhar para dentro, né? É um olhar que nós não estamos sozinhos, nós estamos em conjunto.
Uhum.
Né? Quer dizer, zelar pela saúde mental, você vai estar prevenindo esse monte de doenças que acontecem.
Gente, um abraço, bom fim de semana para todos. E repercutam essa nossa entrevista e as ideias que foram passadas aqui. Pensem bastante nisso e vamos fazer dessa vida um palco iluminado. Grande abraço.